Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos.
Amém.
Amém. Bênção. Para quem está acompanhando os estudos, que estão frequentes no pequeno grupo, já sabe sobre o que trataremos hoje. E queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 1. Pode manter ela aberta. Jeremias, capítulo 1. Eu queria fazer uma leitura nesse texto, mas antes de ler, eu queria orar com vocês, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite na sua presença. Obrigado, Pai, porque em liberdade a gente pode acessar a tua palavra, a gente pode pregá-la, a gente pode ouvir. E eu clamo, Senhor Deus, para que teu Santo Espírito, Pai, possa falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do verso 4, me acompanhe, de Jeremias capítulo 1, que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Verso 7: Senhor, o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Verso 9: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo ramos. Daí, tá bom, tá ótimo. Mas mantém sua Bíblia aberta. Irmãos, há textos nas Escrituras Sagradas que a gente lê, a gente guarda, mas há outros textos que parecem, de fato, olhar de volta para nós, olhar de volta para a gente, e sinto, eu quando leio essa passagem, como se fosse comigo, como se fosse para nós. Há muitos textos que nos desarmam, há muitos textos que nos chamam a atenção, porém, alguns em especial, às vezes você tem um texto que Deus fala muito com você. E eu posso dizer que esse é um dos que Deus fala muito comigo. Porque Jeremias era jovem. Jeremias foi chamado por Deus não apenas para revelar um mistério antigo, mas para revelar algo profundo do próprio Deus ao povo e a todos nós. Porque quando a gente pega essa leitura de Jeremias, nós percebemos que o chamado do Senhor, ele antecede completamente a nossa própria existência. Não é que diz ali no verso 5, antes de formá-lo no ventre. Irmãos, deixa Deus falar com vocês, em nome de Jesus. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Irmãos, essa passagem, ela carrega um peso extraordinário, que a gente precisa prestar atenção. Porque o Senhor está dizendo, Jeremias, quando ninguém ainda sabia seu nome, eu já o pronunciava, eu já o conhecia, antes de a matéria ser formada, antes dele ser gerado, antes que o tempo começasse a contar, a identidade de Jeremias já estava segura nos decretos eternos de Deus. E é assim comigo, e é assim com você. E isso significa, irmãos, que nós não somos frutos do acaso, nem peças perdidas num tabuleiro, como às vezes você se sente, como você às vezes acha que é. Irmãos, de fato, quando eu leio essa passagem, quando nós prestamos atenção nela, eu não consigo não imaginar que nós, de fato, fomos chamados pelo próprio Deus. Dentro da soberania que Ele tem, dentro daquilo que Ele é. E quando nós vamos nos aprofundar um pouco em conhecimento, né, ali dentro da teologia reformada, quando nós vamos tratar sobre essa soberania, sobre esse cuidado, sobre essa eternidade que é o nosso Deus, nós encontramos ali algo sobre o decreto eterno de Deus, um termo usado dentro da teologia reformada, os decretos eternos do Senhor. E isso significa que Deus não reage à história, Ele escreve a história. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Tem uma música que o João Alexandre, eu não sei quem conhece, canta, que é o Tapeceiro. Quem já escutou essa música, o Tapeceiro do João Alexandre? Escuta depois. Nessa música, resumindo a música, ele fala que quem faz tapete é o quê? Tapeceiro. É que tem outro termo. Ele já sabe o fim desde o começo. Do primeiro ponto que ele dá ao fim, ele já sabe. Ele já conhece, ele já sabe as cores que ele vai usar. Ele já sabe o último ponto que ele vai dar. E João Alexandre, ele compara o Senhor como um tapeceiro. E é dessa forma, porque ele não espera eu e você nascer para depois decidir. Porque ele conhece, ele escolhe, ele chama a cada um de nós lá no ventre, do ventre. E isso, irmãos, confronta hoje, eu acho que uma das maiores mentiras da nossa cultura moderna, de que a identidade nasce de dentro para fora. Porque a Bíblia, ela afirma o oposto disso. A identidade, ela é recebida, ela não é inventada. Nós temos uma identidade dada por Deus, ponto. Porque não nasce da sua vontade ou da minha vontade, nasce da vontade de Deus. Eu tenho estudado muito filosofia ultimamente. E tem um cara que se chama Blaise Pascal. É um filósofo e matemático do século XVII. Um gênio na época. É o cara que desenvolveu teorias e teorias dentro da matemática. E esse mesmo cara, ele entendeu que nem a ciência, nem todo o conhecimento que ele tinha, preenchia o vazio da alma dele. E ele escreveu uma frase que eu fiz questão de deixar registrado aqui, que ele diz: há no coração humano um vazio em forma de Deus, que nada além do próprio Deus pode preencher. Esse vazio, irmãos, é como uma saudade antiga ou uma memória silenciosa de uma voz que nos chamou antes de qualquer outro som que nós ouvimos. Antes de qualquer som que nós ouvimos. Hoje nós temos aqui quantas grávidas? Três? Três grávidas. Quatro grávidas. Enfim, se eu errei, profetizo aí, vamos ver que tem. Vai que tem cinco. Estou brincando. É. E essa criança que está sendo gerada aí dentro, essa criança que está sendo gerada no seu ventre, antes que ela escutasse a sua própria voz, ela ouviu a voz de Deus. Quando Deus fala com Jeremias, o contexto de Israel aqui é muito tenso. O povo ainda ali naquele tempo, era religioso, frequentava os seus rituais, frequentava o templo, mas o coração do povo já estava muito distante daquilo que era de fato pleno. Eles frequentavam o culto, mas não pertenciam mais ao Deus da verdade, ao Deus pleno. Porque o testemunho era outro, completamente diferente daquilo que eles deveriam estar testemunhando. E é nesse ambiente, em meio a uma superficialidade religiosa, a um nível completamente raso, que Deus olha para Jeremias, um jovem, de uma vila praticamente esquecida, entre aspas, para carregar o quê? Uma palavra que não agradaria a ninguém. E Deus vem e chama Jeremias, aqui no verso 6, mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Deus o convida, ele chega para Deus, fala: Deus, espera aí, eu sou jovem, eu nem sei falar direito. Olha para mim, para que eu, de fato tem que ser eu. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, essa resposta, ela não é apenas um argumento de uma incapacidade, que partiu ali de Jeremias, ela é uma reação humana, ao peso de ser escolhido para um algo maior. É o peso de ser escolhido para algo maior do que você se sente capaz de ser ou realizar. Essa foi a reação de Jeremias. Eu não sei nem falar. E aí eu começo a refletir, eu começo a pensar. É o grito da alma, quando percebe que a liberdade pessoal que ele tinha, ou nós temos, vai ser invalidada por uma vontade que não é a sua, é a vontade de Deus. Às vezes Deus está nos chamando para algo, e a gente fala, nossa, eu não sou capaz para isso, eu não sei falar, eu sou jovem. A gente começa a se esquivar de um chamamento, de um chamado de Deus, por um grito que às vezes a nossa alma está dando, para fugir da responsabilidade de viver o eterno, de viver a vontade de Deus. E aqui mora, irmãos, um dos choques mais profundos da existência humana, que é a tensão entre a nossa liberdade e a soberania de Deus. E por que que eu digo isso? Nós, irmãos, nós gostamos de imaginar que escolhemos os nossos caminhos. A gente cresce com essa perspectiva. Eu vou ser, eu vou fazer, eu vou executar. Segundo a perspectiva que meu pai, que a minha mãe, que o meu avô disse para mim. Nós gostamos de imaginar que escolheremos os nossos caminhos, mas, irmãos, há momentos em que Deus não pergunta, Ele simplesmente chama, Ele simplesmente convoca, e não é uma convocação democrática, irmãos, presta atenção, em nome de Jesus, é uma declaração do Eterno, dizendo para mim e para você, eu já decidi. Eu já decidi. E quando isso acontece, irmãos, as desculpas não sustentam mais a nossa alma. A gente vai tentar arrumar desculpas para sustentar a nossa, mas a gente não vai encontrar. E de verdade, irmãos, Deus não responde com conselhos motivacionais. Ele não responde, às vezes, da forma que nós queríamos ouvir. Ele responde ao chamado. Ele responde às nossas necessidades. É com a presença dEle. Né? No verso 7 e 8, presta atenção. Não diga, olha o que Deus, o Senhor vira e fala para Jeremias. Não diga que é muito jovem. Ele veio lá, falou que era jovem, que não sabia falar, e Deus, o Senhor vem. Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar. Então presta atenção, não diga que é muito jovem a todos a quem eu, Senhor, enviar. Ou eu, Senhor, estou te enviando. Você irá e dirá tudo que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Aí então, o que o Senhor faz? Deus toca na boca de Jeremias. Ele simplesmente toca na boca de Jeremias. E esse detalhe, irmãos, nessa passagem, eu acho ele muito importante para ser ignorado. Para passar simplesmente sobre os olhos. Porque antes de Jeremias falar ao mundo, Deus falava com Jeremias. Antes da voz dele ecoar, a voz de Deus já deixava uma marca na vida dele. O toque de Deus, o toque do nosso Pai, o toque do Eterno, irmãos, não é apenas um sinal profético, não é apenas um sinal mostrando algo, é de fato uma transferência de destino sobre aquilo que o Senhor próprio Deus, Eterno, Soberano, já tinha predestinado para cada um de nós. O chamado de Deus sem a presença, se torna um fardo. Porque às vezes você fala assim, eu fui chamado para isso, mas você está vivendo tão longe da presença, tão longe, você não se relaciona, e é isso que eu sinto que muitos estão vivendo, nos dias de hoje, que parece que o trabalho é pesado, parece que é um fardo. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, irmão, o chamado, com a presença, com Deus, pulsando no nosso peito, não se torna mais um fardo, mas apenas um caminho que a gente precisa trilhar. Né, que em Jeremias, aqui ainda no verso 10, né, o texto que diz, veja, onde eu coloco, hoje eu o coloco sobre nações e reinos, para arrancar e derrubar, destruir e arrasar, e edificar e plantar. Essa ordem, irmãos, ela não é aleatória. Não é, porque antes de plantar, é preciso arrancar. Presta atenção. Antes de plantar, é preciso arrancar. Antes de construir, às vezes vai ser preciso demolir. O chamado de Deus não é sobre decorar lugares, enfeitar lugares quebrados, rompidos. É sobre confrontar estruturas podres, inclusive internas. Inclusive internas, irmãos. E Jeremias, aqui nessa passagem, nesse texto, precisava derrubar muitas fortalezas dentro dele mesmo. Antes de falar com uma nação inteira pela qual o Senhor o chamou, porque a idolatria do povo ali não era vencida, não ia ser vencida com frases de efeito, com frases bonitas, mas a idolatria do povo ali só ia ser ministrada através de uma palavra forjada pelo próprio Deus no coração dele. Amém, irmãos? Vocês estão acordados? Amém? Amém. Glória a Deus. E é para isso, irmãos, que Deus precisou, naquele instante, desmontar o profeta para depois erguê-lo. O maior desespero do homem, irmãos, não é querer ser quem foi criado. O maior desespero do homem, irmãos, não é querer ser quem foi criado, mas eu acredito que é estar diante de Deus. É estar diante de Deus. Porque quando nós estamos na presença, quando nós estamos diante do Senhor, a gente vai ser quebrado. Segundo as nossas mazelas, segundo tudo aquilo que às vezes a gente acha que é incapaz de ser ou fazer. Jeremias, ele tentou fugir, ele tentou se esquivar daquilo que o Senhor falou para ele. Ele tentou racionalizar. Mas Deus não chama quem está pronto, irmãos. Deus não chama quem está pronto. Deus chama e espera aquilo que ele, aquele quem ele mesmo escolheu. Jeremias estava pronto? Ele achava que não. Mas Deus o escolheu. Deus o chamou, Deus o capacitou. E isso é graça. Isso é soberania. E aqui, irmãos, eu acho que há um ponto que corta mais fundo ainda um pouco. Porque nos mostra que Jeremias foi fiel. Ele não se achava capacitado, ele não achava que ele estava pronto, mas ele foi completamente fiel, porque ele pregou, ele chorou, foi conhecido como profeta chorão. Ele permaneceu. Ele permaneceu, e é engraçado, porque Deus o chamou para fazer algo, mas Jeremias, ele em momento algum viu Judá se converter. Ele não viu o avivamento. Ele não viu o templo restaurado. Ele não viu multidões se dobrando de joelho. Ele viu o quê? Ruínas. Destruição. Ele viu a Babilônia chegando. O profeta que ouviu ali antes do ventre, também foi o homem que morreu sem ver os resultados daquilo que ele esperava ter. O mesmo Jeremias. E em vez de ver o avivamento e o arrependimento, Jeremias testemunhou algo muito diferente. E o que que Jeremias testemunhou? Jeremias testemunhou a rejeição constante da sua palavra, da mensagem que ele falava, que ele trazia. Ele testemunhou ali a queda de Jerusalém para a Babilônia, a destruição do templo, o exílio do povo. Sabe o que que isso me ensina, irmãos? Isso me ensina que algo que eu acho que a igreja contemporânea, a igreja nos dias de hoje, parece ter esquecido. A fidelidade de Deus, ela não é medida. Ou a nossa própria fidelidade, ela não vai ser medida por resultados. Vai ser medida por presença. A gente está procurando por resultados, Deus está ministrando presença. Em Isaías 55:11 diz: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Presta atenção, irmãos. A minha palavra não voltará para mim vazia. Então Deus, irmãos, momento algum, prometeu a Jeremias que ele veria a colheita. Momento algum. O ministério de Jeremias aqui culminou no juízo. E a gente às vezes olha, nossa, que bonita essa passagem. A palavra do Senhor veio a mim antes de formá-la no ventre. Nossa, que lindo isso. Que maravilhoso, que estupendo. Mas o ministério de Jeremias culminou no juízo que ele havia profetizado. E não na restauração que por vez ele carregava na sua mensagem como desejo. A ideia de que a sua fidelidade foi medida pela presença e pela obediência a Deus, me faz entender que ele não viveu pelos resultados ou pelos aplausos. Ele viveu pela presença. porque o Senhor, Ele prometeu é que Ele estaria comigo na nossa caminhada. E às vezes é isso que a gente precisa, é só da presença. É só da presença. Há um consolo silencioso, maduro, profundo, em saber que Deus não mede o nosso chamado pelos aplausos ou pelos frutos que nós colhemos, mas é pela fidelidade a qual permanecemos. E talvez, irmãos, você esteja ali vivendo esse dilema na sua vida. Você tem orado, semeado, você tem servido e parece que nada muda. Parece que o cenário permanece igual. Parece que o cenário permanece igual. Vou falar uma coisa, irmãos. Comentei com o Mateus essa semana. Falei, rapaz, está difícil preparar essa palavra. O coração está quebrado. A alma dilacerada. Para entender que nada sou. E às vezes a gente está vivendo esse dilema. Você tem orado, semeado, você está servindo, e está parecendo que nada muda. Você sente aí, às vezes, que está carregando um peso que não foi feito para você. As expectativas estão esmagando mais do que o próprio chamado. A gente tem vivido muito pelas expectativas do que pelo chamado ou pelo propósito. Ouça, meus irmãos, de verdade, com muita atenção, Jeremias viveu isso. Ele viveu isso. E foi nesse silêncio que ele aprendeu a fazer o quê? A permanecer. A permanecer. Há uma diferença muito grande, irmãos, enorme, entre cumprir uma missão por expectativa e caminhar com Deus por convicção. É muito discrepante a diferença. Porque a expectativa te faz desistir no meio do caminho. A expectativa te faz desistir no meio do processo. Solte as rédeas, irmãos. Soltem as rédeas, irmãos, das expectativas humanas sobre resultados, frutos ou aplausos. Seu trabalho não é controlar o tempo ou a resposta. Seu trabalho é confiar na voz daquele que te escolheu mesmo antes de você existir. Sam, coloca a imagem que eu deixei aí, por favor. Eu montei esse... para você tirar uma foto. Para você se lembrar. O que as expectativas fazem? Pressionam a alma para produzir resultados rápidos e visíveis. Criam desespero e vontade de desistir quando nada muda. Levam a medir a fé pela visibilidade do fruto, orgulho, desânimo. Isso é o que as expectativas fazem. O que a convicção em Deus ou a convicção divina faz? Ela liberta a alma para focar apenas na obediência e ao comando e à voz do Senhor. Ela gera perseverança e mantém a firmeza mesmo quando não floresce. E incentiva a medir a fé pela presença de Deus que sustenta. Então, convicção, irmãos, te mantém firme, mesmo quando nada floresce. C.S. Lewis tem um livro que eu tive a oportunidade de ler, que se chama Mero Cristianismo. Quem já leu? Não. E nesse livro, lá no capítulo 10 do livro, ele fala uma coisa que eu acho que é bem isso. Ele diz assim: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Essa fome por sentido, por resultado, por plenitude, não é defeito. Não é defeito. Sabe o que é? É lembrança de que você foi feito para mais. É saudade do céu. É um eco de eternidade. E talvez Deus hoje, de fato, queira simplesmente que você solte as rédeas das expectativas humanas. Que você pare de medir a sua fé pela visibilidade do fruto e volte de fato a medir pela presença, que de fato é o sustento para cada um de nós. Efésios 2:10 diz, né, pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus, presta atenção, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que Deus preparou antes para que nós praticássemos. Então isso significa que tudo já estava escrito antes mesmo de alguém saber o seu próprio nome. A banda pode voltar, por favor? Então Deus, irmãos, pronunciou o nome de Jeremias antes que ele tivesse voz. E se você está aqui hoje, irmão, irmã, é porque Deus também pronunciou o seu. O chamado de Deus não depende do cenário, não depende dos resultados, nem do quanto você sente que está pronto. Ele depende unicamente da fidelidade daquele que está te chamando. Jeremias, né, morreu sem ver a conversão do povo. Mas Jeremias, esse mesmo que morreu, sem ver o resultado sobre aquilo que era o anseio do coração dele, entrou para a eternidade como um homem, como um profeta, que permaneceu fiel à voz que ouviu lá no ventre da mãe dele. E talvez seja isso, irmãos, que Deus esteja te pedindo hoje. Que você seja fiel, mesmo quando não entende tudo, e nós não vamos entender tudo. Não vamos entender tudo. Que você seja fiel mesmo quando nada muda. Mesmo quando os frutos às vezes não aparecem. Deus não te chamou para controlar o tempo. Ou os frutos. Ou os aplausos. Ele te chamou para confiar na voz que te escolheu, mesmo antes que você nascesse ou existisse. Então, se Deus pronunciou o seu nome, irmãos, nenhum momento, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade vai poder calar a sua voz. A fidelidade de Jeremias ecoa até hoje. Não pelos resultados que ele teve ou não teve, mas pelo que Deus disse ao seu respeito, mas pelo Deus que ele mesmo conheceu. Feche os seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pode ficar só um momentinho sem som. E talvez hoje, irmãos, vai ser no meio, de fato, do silêncio, que Deus vai pronunciar novamente o seu nome aí no seu ouvido. Pronunciar qual é a vontade dele para a sua vida. Se apegue à presença. Se apegue à presença. Nós precisamos viver todos os dias da nossa vida pela presença. Porque somente pela presença, somente em Deus, nós vamos passar por todas as coisas da nossa vida. Seja elas sobre uma ótica positiva ou negativa, nós vamos olhar para respostas do sim e do não, e vamos enxergar Deus. Deus está no cuidado, Deus está no controle, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Que o Espírito Santo possa te conduzir, que o Espírito Santo possa falar com você claramente, sem resquícios de dúvida, e que se por algum instante ou momento você se sentir incapaz, você se sentir debilitado, olha para aquilo, olha, lembre-se da voz do Deus que te chamou, que te escolheu, em nome de Jesus, para ser, viver e fazer aquilo que Ele tem entregado nas suas mãos, com resultado ou sem resultado, sem expectativas, porque elas vão te frustrar, mas viva pela presença, porque vivendo pela presença não tem frustração, não existe, porque ela é o suficiente para todos nós. E pela fé nós cremos. E eu quero cantar essa última música que nós cantamos de novo. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Queria que de fato você abrisse seu coração aí no seu lugar e cantasse essa canção.